Nós estamos vivendo o janeiro branco, mas o janeiro branco tem um motivo. Tá? Vivemos uma sociedade em que cada vez mais pessoas depressivas e angustiadas acabam usando drogas lícitas e ilícitas. Muitas pessoas morrem por isso. E numa sociedade que se cobra muito eu. Eu devo, eu posso, eu quero. Tudo deve o eu, tudo pode o eu. Os discursos, muitos deles de autoajuda, colocam o indivíduo no centro do poder. Que podem tudo. Será que podem? Para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo a psicóloga terapeuta Jamie Badocco Gonçalves. É com ela que eu vou conversar sobre esse tema. Jamie, antes de mais nada, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite.
Boa tarde, Gilson. Para mim é um prazer imenso estar aqui, justamente falar um pouquinho dessa campanha do Janeiro Branco, né, que é a proposta, e aproveitar esse tema, então, e conscientizar um pouco mais sobre a saúde mental e tudo que envolve isso.
Você comentou comigo, antes da gente começar a entrevista, sobre ansiedade. Você, vou começar sobre isso. Por que ansiedade e aonde que ela é o ponto de partida para essa nossa conversa?
A ansiedade, ela faz parte de um conjunto de sintomas do que a gente chama sobre a saúde mental. Hoje, a Organização Mundial da Saúde nos mostra um índice muito alto de crise, de pessoas com ansiedade. Hoje, o Brasil é o país com maior, né, com maior índice de crises de ansiedade no mundo. Né? Então, é um alarmante sinal para a gente. Então, isso chama a atenção. Porque a partir do momento que eu me sinto ansiosa, né, e a forma que eu lido com isso, então, me segura para algumas coisas e escolhas da minha vida. Né?
Quais escolhas nossas que deixam ansiosos? Porque escolha a gente faz o dia inteiro. A gente tem que fazer escolhas, né? Desde o cardápio do restaurante ao caminho que a gente toma para ir para o trabalho, as escolhas que a gente faz no trabalho todo dia, de uma coisa ou de outra. A ansiedade vem da onde? Por que que isso pega tantas pessoas?
A ansiedade, é o que a gente chama de uma pessoa ansiosa, quando ela tem um pensamento voltado para o que vai vir ainda, né? Então, assim, a pessoa é muito preocupada com acontecimentos que estão por vir. E muitas vezes está ligada a essa questão do medo, mas o medo também é uma questão mais real do que é aqui, né? O pensamento ansioso, ele me acelera por uma angústia do que pode ser que vai acontecer. Então, vir aqui dar entrevista me deixa ansiosa, né? Mas é uma ansiedade natural, né? E controlável. O problema é quando essa sensação se torna incontrolável.
Foge do controle. Quando que ela foge? Porque, como você falou, eu vou fazer alguma coisa. Uma coisa nova que eu nunca fiz antes. Eu posso até pensar, será que isso pode dar naquilo, que pode dar naquilo outro? Será que isso pode ter essa repercussão ou aquela? A gente pensa nas consequências do que faz. Mas a gente começa a viver as coisas antes dela acontecerem, é diferente isso? De você começar a antecipar?
Sim, né? Essa é a grande questão. Quando o meu pensamento não fica mais no hoje, no que eu devo fazer agora, e fica só no que eu devo então fazer lá amanhã ou depois ou num projeto futuro. Quando eu não consigo equilibrar essa forma de pensamento. Eu saio de um pensamento mais real do que é da razão e vou para um pensamento de idealização.
Aonde que a gente constrói, eu vou usar um termo que você usou, o medo e a ansiedade associados, que vira um perigo, pelo jeito, vira uma bomba. Como é que a gente consegue equilibrar isso? Porque a gente tem que partir de um ponto para poder enfrentar as coisas sem que elas nos destruam antes que a gente enfrente elas.
Importante você falar, parte de um ponto, né? A ansiedade, ela também tem um ponto a se partir. Muitos dos sinais da ansiedade vêm através da reação física, né? Então, eu percebo que estou ansiosa quando eu tenho taquicardia, né? Quando eu fico com suor nas mãos, quando eu fico afobada. Então, assim, eu vejo sinais da ansiedade pela questão física. Então, muitos trabalhos que a gente desenvolve inicia-se pela questão física. Né? E qualquer tipo de distúrbio também mental, a gente também associa e primeiro está investigando essa questão fisiológica para daí dar um suporte emocional. Então, assim, quando você me diz, como que a gente faz então para controlar isso? Primeiro eu preciso respirar, né? Eu preciso tentar controlar aquela reação física para que eu consiga viver aquele momento ali. A terapia, ela vem desse apoio de construção de um pensamento, né, de uma consciência, para eu ver, então, como que eu lido com essa situação, né, e por qual motivo eu faço isso na minha vida. Por que que eu sou ansioso? Né, o que que me leva a acreditar nesse medo, nesse futuro? Então, daí a gente já entra para uma questão mais existencial, né, do processo como um todo.
Nessa condição de existir, a gente percebe muito que as pessoas ansiosas, algumas delas, e a ansiedade, como você colocou, todo mundo tem, a gente fica ansioso um pouco, né, quando vai fazer as coisas.
Sim.
As pessoas constroem monstros, desenham situações que às vezes nem são reais, e se colocam como seres pequenos diante dessas situações, como se fosse engolido por elas. O que leva muita gente à depressão, muita gente à angústia, e por consequência muita gente utilizar drogas como uma forma de subterfúgio. Apesar que eu acho que drogas é uma coisa bem genérica, tem outras drogas por aí que não são aquelas que a gente conhece. Como o ser humano vai a esse ponto? E que sociedade é essa de hoje, em que a gente, ao mesmo tempo que cobra muito da gente, ao mesmo tempo a gente cria muitos monstros à nossa volta?
Tá, você tocou em vários pontos importantes aí, né? A questão do consumo da droga, a questão da desesperança.
Uhum.
O que mais que eu tinha colocado?
E da ansiedade que a gente tem, que se transforma na depressão. Né? Você fica deprimido porque você fala, eu não vou conseguir encarar tudo isso, eu não vou conseguir enfrentar isso.
Ótimo, é bem isso que acontece. Geralmente, a equivalência disso é o quê? Uma pessoa ansiosa, a probabilidade dela se tornar depressiva é maior do que um depressivo se tornar um ansioso.
Como é que repete isso? Gostei.
A probabilidade de um ansioso se tornar depressivo é maior do que a probabilidade de um depressivo se tornar ansioso. Então, existe um estudo em cima disso que eu achei fantástico. A pessoa ansiosa, ela acaba se desgastando pela ansiedade, né? Aquilo exige mais dela. Exige um autocontrole, exige um enfrentamento frente àquela situação de ansiedade. E aquilo vai acabando desgastando emocionalmente. E vai, porque você tem uma energia em potencial ali naquele momento e ao longo do tempo aquilo vai se desgastando e você vai se decaindo. Vai dando um desânimo frente à vida, frente às coisas. E por isso que talvez, então, não que seja uma regra, né? Isso leva à depressão nesse sentido do desgaste. Então a ansiedade em si acaba levando um desgaste emocional ao ponto de eu poder chegar na depressão.
Você supervaloriza as coisas e elas não têm tanto valor assim, é isso? O inimigo é sempre mais forte?
Também, né? Tem várias questões que envolvem. Depende muito qual é o meu medo frente ao quê? A minha ansiedade. Porque a gente tem o transtorno de ansiedade generalizada e dentro da ansiedade tem vários outros tipos de transtornos que se envolvem, né? Fobias, medos, enfim. Então aquilo vai dependendo como que é o tratamento, como que é o olhar para você frente a essa doença, ela pode ir piorando os quadros também. Então, assim, não existe uma limitação. O que me deixa ansioso? Cada pessoa tem a sua demanda.
Então, vou te fazer, né, uma pergunta sobre pessoas que eu acho muito legal a gente discutir, porque eu vou pegar dois extremos. Jovens. Nós temos hoje, infelizmente, né, um alto índice de suicídio entre jovens. Um pouco disso também é aquela pressão que o jovem sofre da ideia de que ele tem que dar certo, de que as coisas têm que acontecerem, de que ele tem que realizar tudo o que ele deseja, de que nós podemos fazer tudo o que a gente quer num curto espaço de tempo. Eu nunca vi tanta possibilidade para um ser humano só, do qual ele não é possível de fazer tudo. Mas ele fica naquela pressão de ter que fazer tudo. Fora isso, você tem os mais velhos pressionados com aquela ideia. O tempo está chegando, o tempo está passando, mas eu vou viver mais tempo ainda e eu não estou preparado para viver tanto tempo assim. Que é aquela coisa, que eu faço com a minha vida, né? É coisa engraçada. Nos dois pontos você tem duas pessoas ansiosas. O que leva nessa sociedade de hoje a quem é jovem e a quem está mais velho ficar ansioso com o futuro? E ao mesmo tempo alguns não conseguirem ter respostas. Você fala assim, os jovens têm tudo na mão, tem tecnologia, tem conhecimento, tem uma vida inteira, N possibilidades. Ah, se eu tivesse as possibilidades que eles têm. Não entendo por que eles ficam mal.
Tudo isso é questão, são questões existenciais, né, que nos levam a essa angústia toda de pensar. É bem essa questão. Primeiro, a gente precisa saber, e talvez tomar essa consciência me leve mais angústia ainda, né, que eu sou livre. Né? Que a partir do momento que eu nasço, eu sou condenado à liberdade. E liberdade não tem nada a ver com libertinagem. Né? Liberdade tem a ver com os fatos, com a minha convivência, saber quem eu sou nesse mundo. A partir do momento que eu sou responsável, eu tenho liberdade. Quer dizer, que eu tenho liberdade, eu sou responsável pelos meus atos. E a partir do momento que eu sou responsável, eu não sou só por mim. Eu sou também por uma humanidade, né? Então acaba que eu dando o exemplo do que eu escolho para a minha vida, para as outras pessoas. Então
é mais ou menos assim, o que eu escolhi para mim, eu escolhi para os outros. Faço o que eu faço e nada a ver com o que eu faço, o que eu mando. Quer dizer, eu sou o que eu fiz, eu sou o que eu faço.
Sim, é essa autorresponsabilização que a gente chama, né?
Que ninguém gosta.
Não, porque angustia, né? É muita pressão nesse sentido. Por isso que você diz, né? O que tem? Qual é a diferença? Por que o maior índice é nos jovens e nos idosos? Porque são dois extremos, como você mesmo colocou. Primeiro, aqui eu estou iniciando um processo de projeto de vida. E lá no final eu estou findando um projeto que talvez não tenha sido, né, feito da forma que eu imaginava. Então, as duas questões me levam a essa angústia no sentido de pensar, de tomar consciência sobre os meus atos, sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas.
Volta naquela questão da liberdade que eu gostei muito, a gente é condenado a ser livre. E aí, o que a gente faz com isso? Porque parece bacana, né, se eu sou livre.
O que a gente faz com isso? Que sentido você quer
dar? A liberdade, porque eu sou livre, eu sou responsável por mim.
Sim.
Isso pesa ser responsável por mim, eu quero ser livre, mas boa parte das pessoas não querem ser responsáveis por elas mesmas.
Tem um ponto importante que a gente pode buscar para falar um pouco desse tema, então, que você gosta, né? Até a gente comentou sobre a questão, não aqui na entrevista, mas a questão da sociedade individualista. Essa sociedade individualista, ela me dá a sensação de liberdade também, não é?
Uhum.
Tipo, eu sou individual, eu sou livre, eu faço o que eu quero com a minha vida, como se eu não tivesse responsabilidade com a vida do outro. A sociedade individualista também me dá um olhar, porque assim, é um tema abrangente que eu posso estar escolhendo o que eu quiser falar aqui e que eu acho que faz proposta a gente buscar por esse caminho mais existencial, é que nós gostamos disso. A individualidade me traz a sensação de autossuficiência, que na verdade esse era o ponto, né, a primazia maior do sentido do que é ser individualista nesse mundo aí que eu posso tudo. Na verdade, aqui nesse mundo que eu vivo, com toda essa tecnologia, essas possibilidades, eu me torno mais autossuficiente. Mas as pessoas têm um mero engano que autossuficiência significa egoísmo. Né? Então, a partir do momento que eu sou autossuficiente, eu não preciso mais de você para viver. Eu tenho liberdade, não preciso mais de você. Né? E a gente esquece, por um olhar antropológico, que nós somos seres agregados. E como que eu vou viver no mundo com a liberdade que eu posso e tenho, e sou condenado, mas não desejando mais conviver com você? Fica uma coisa incoerente também, né? Como que eu posso ser autossuficiente, mas eu não posso... Eu sou autossuficiente e sou obrigada a conviver com você? Né? Então, um pouco do conceito também é importante estar olhando. O que seria o egoísmo, então? Egoísmo é o meu olhar e o meu amor pelas minhas necessidades. E a autossuficiência está relacionada com a autorresponsabilidade. E quando eu sou autorresponsável, eu não sou só por mim, eu sou pelo outro também. Ser autossuficiente é eu ser capaz de lidar com a minha vida, com os meus problemas, eu conseguir fazer as minhas atividades sem necessitar muito do outro, mas isso não significa que eu precise exilar o outro da minha vida.
Né? Então, não significa que se eu fizer alguma coisa que envolva você, consciente disso, eu sou responsável também pelas coisas que eu fiz e que vão ter consequências com você.
Sim, você acaba sendo responsável pela sua ação frente ao mundo.
É um pai olhar para o filho e saber que o filho é consequência dos seus atos.
Também.
E para o filho também perceber que a relação com o pai tem consequências.
Você adora expandir, né?
Eu acho legal. Porque assim, se você parar para pensar, eu achei legal demais o que você falou. A gente é livre.
Sim.
Autossuficiente não é egoísta. Por mais que a gente tenha que ter autonomia. A gente tem, é coisa que falta hoje em dia em muita gente.
Porque é isso que eu quero dizer, parece fora um pouco do que é, mas não é. A autossuficiência, ela vem também, como eu falei, da autorresponsabilidade, e essa autorresponsabilidade vem de uma autoconsciência, que é saber, então, que eu sou livre né, com as minhas escolhas. E o que a gente pode falar, tecer um pouco mais a respeito disso? O Sartre fala que tem alguns aspectos base para esse olhar existencial da vida humana. Que primeiro é, eu sou condenado à liberdade, eu tenho, frente à liberdade eu tenho escolhas a fazer, e essa escolha me causa uma angústia tremenda.
Uhum.
E frente a essas escolhas eu sou responsável por ela. Então essa é a tríade maior de Sartre, assim, né, que a gente pode estar se embasando um pouco da nossa conversa.
Certo. E a gente está na sociedade que então prega a liberdade da forma equivocada. Porque a sociedade,
maioria das vezes.
E essa individualidade que a gente tem vai contra essa responsabilidade.
Sim.
Como é que a gente lida com isso? Porque a gente tem o ser humano que ele considera que ele é livre, que ele pode fazer o que ele quer, e que ele não precisa do outro, no fundo ele está sendo egoísta.
Pois é, ter consciência disso tudo, né? Saber que eu tenho liberdade, mas frente à minha liberdade eu tenho uma responsabilidade, não só com a minha família, comigo mesmo, mas com o mundo, né? A gente tem essa sensação de que ser livre é eu poder fazer tudo que eu quero e posso, E não é isso, né? Isso já se torna uma libertinagem frente aos outros também. O que eu gosto muito de falar nessa questão é a questão dessa angústia que vem com a liberdade, também nos dá a sensação, porque quando a pessoa começa a se questionar, eu sou livre, nossa, então eu posso fazer o que eu quero? E dá a sensação de poder escolher tudo.
Certo.
E poder escolher tudo também me causa uma responsabilidade, né? Eu preciso, poxa, como assim escolher tudo? Eu também tenho fatos concretos que me impedem. Eu não sou totalmente livre. Eu tenho fatos que me limitam a algumas coisas. Só que como eu lido com esses fatos, então? Essa é a liberdade.
Por exemplo, que fatos são esses? Eu gostei desse exemplo que você deu. Quais fatos que às vezes a gente tem que entender que eles limitam a nossa liberdade? Por exemplo.
Questões de, históricas, né? A minha família, há questões morais da minha família. Então, assim, eu posso ser o que eu quero. Só que eu tenho uma família, uma base, uma história. Eu tenho uma hereditariedade também que me define, que me orienta. Um fato, eu morar em Maringá. Não, eu nascer em Maringá é um fato. Mas eu morar em Maringá é uma escolha minha. Né? Então, tem coisas que são fatos da minha vida que eu não posso mudar.
Como também estar em Maringá te limita para algumas coisas.
Sim, e eu posso então escolher frente às minhas limitações o que eu gostaria, o que eu quero da minha vida. E aí vem uma outra questão que eu acho importante a gente tocar aqui hoje, que é o sentido da vida. Né? Porque a partir do momento que eu tenho a liberdade de escolher, eu perco um pouco o sentido das coisas, né? Porque eu tenho muita possibilidade, daí eu fico angustiado. O que, que eu faço com tudo isso?
Eu quero ser um monte de coisa ao mesmo tempo.
É, e não dou conta. Né? Então, hoje mesmo, eu até havia comentado com você que eu postei no Insta a questão da ansiedade, dos números da Organização Mundial de Saúde, aquela coisa alarmante, assustadora, até mesmo para chamar a atenção. E uma das minhas seguidoras escreveu lá, tá, então como a gente vai ser feliz? Não foi felicidade, mas como não ser ansioso nesse mundo louco que a gente vive? Né? E aí que está a chave fundamental desta questão. Né? É o que eu faço, então, com a tragédia. Né? É legal. Porque a tragédia, na verdade, é um fato também. Né?
Quando você fala tragédia...
Tragédia, as dificuldades, o problema de desemprego, as questões sociais, ideológicas. Então, assim, a gente vive num mundo trágico. A gente vive num mundo doentio. E como eu lido com isso, então? Eu tenho liberdade, tá? Mas eu sou infeliz, Gêmea. E aí? O que eu faço? Eu também tenho a liberdade de escolher como eu vou enfrentar essa tragédia. Né? Na verdade, o grande desafio do sentido da vida, né, é que a gente também... Tem outra questão importante. Tem muitas coisas a se falar disso, né? As pessoas ficam assim, tá, Gêmea, qual que é o meu sentido? O que eu vim fazer aqui? Que é uma questão, um questionamento fundamental.
A tal da crise existencial que todo mundo passa.
O que eu vim fazer aqui, então? E daí eu olho para o mundo e eu falo, gente, tá, vou olhar para mim primeiro. Vou dar autoconsciência. Vou olhar o que eu tenho de bom que eu posso oferecer para esse mundo. E daí eu fico angustiada. Nossa, mas eu não tenho nada de bom. As pessoas exigem, foi o que a gente estava conversando, né? As pessoas exigem que eu seja bom, que eu seja produtivo, que eu seja
feliz.
Seja feliz. Mas não está aqui dentro de mim isso tudo. O que eu faço? O olhar da busca do sentido também é errado nesse sentido. Quando eu olho só para mim, eu preciso olhar para o mundo para eu buscar através do mundo sentido para a minha vida. Não, então, a coisa não é só de dentro para fora, é de fora para dentro também.
Aí voltamos àquela questão que você falou, da autossuficiência e do egoísmo. Eu sou egoísta quando eu olho só para mim e não vejo que tem um mundo à minha volta.
Sim, sensato. Aí, você está vendo como que é um ciclo da coisa? Então, assim, eu me vejo num mundo totalmente individualista, onde eu enxergo que o individualismo não é a autossuficiência, é o egoísmo. Ah, eu estou aqui nesse mundo digital, onde eu posso falar tudo, que faço tudo, não dependo de ninguém, tenho relacionamentos líquidos, como diz o nosso Bauman, né? E assim, posso fazer de tudo que eu posso. Eu sou egoísta pensando só nos meus desejos, nos meus prazeres. E não vejo os meus deveres frente à humanidade. E aquilo cai num vazio, porque chega um momento que, como eu sou um ser agregado, eu não consigo só viver sozinha, pensando só em mim, nos meus prazeres, nos meus desejos. E os outros também não conseguem mais conviver comigo sendo um egoísta. Né? Eu acabo num isolamento. Então, quando você cai nessa o que eu posso chamar de uma crise do eu, essa crise do eu me leva a um desespero. O que é o desespero?
É aí que entra muitas vezes a ansiedade, depressão e a coisa pior.
Sim. Se eu não tomo consciência dessa dor, desse meu desespero, né, se eu não trabalho isso, com certeza eu tenho grandes possibilidades de cair num transtorno de ansiedade e, consequentemente, numa depressão.
Então, nós temos que repensar um pouquinho o que é liberdade, o que é a relação entre adorei, autossuficiência e egoísmo, para poder sair um pouco desse mundo de ansiedade e depressão.
Sim.
Não estamos sós, por mais que somos fadados a nós mesmos, assim, somos responsáveis.
Eu acho que além disso, Gilmar, além de tudo isso que fundamenta todo o nosso olhar para o mundo, é saber o meu sentido de estar aqui. Né? Então as pessoas idealizam um sentido muito grandioso, como se eu tivesse que descobrir algo, mudar algo, né? E quando eu não me vejo capaz daquilo, eu perco o sentido de novo e entro no desespero. O que é o desespero em si? O desespero é um sentimento, é um sofrimento sem sentido.
Aquela coisa de idealizar o corpo perfeito, a pessoa perfeita, a carreira perfeita, o sucesso, que a gente às vezes vê expresso nas redes sociais, que parte considerável é só a fachada.
É superficialidade, né? Isso talvez seja o sentido da vida da pessoa. E a gente precisa entender também, vou aproveitar o espaço, entender que o sentido não é um projeto único. Eu posso ter um sentido para a minha vida essa semana. Hoje, um sentido para eu acordar e me arrumar, e estudar, e ler, e vir aqui, é um projeto, um sentido também. Então, assim, a gente também tem sentidos diários, a gente não tem um único sentido. Claro que existe o que até o Sartre chama de projeto original, que é o sentido maior para a vida. Uhum. Né? Isso é inabalável, assim, a busca por isso nos faz querer viver, nos faz querer acordar, né, todos os dias e nos buscar e nos ter consciência de tudo. Só que o que eu quero responder para aquela minha seguidora, né, é que o sentido... O que muda eu olhar para a ansiedade nesse mundo caótico que a gente está é buscar da tragédia, como eu estava dizendo para você, mudar da tragédia para um triunfo. Né? Que eu acho que até o Viktor Frankl que fala sobre isso, que eu sou apaixonado por ele também, que ele fala do sentido da vida, que na verdade está fora, não está dentro. Né? É muito fácil eu olhar e reclamar, né, do mundo, e não buscar por uma saída, porque eu tenho liberdade para isso. Né? Eu tenho essa opção de escolha, de olhar para o mundo de uma forma otimista ou não. Ah, mas eu estou em crise, eu não consigo olhar. Então busque ajuda. Se você está num movimento ali, né, fechado e não consegue transcender a isso, busque medicação. Tem vários outros meios também que a gente pode estar utilizando. Mas o que eu quero trazer é que o sentido maior do meu buscar o sentido... É que nem em todo momento eu vou estar vivendo bem para buscar um sentido lindo e feliz para a minha vida. Né? Às vezes eu preciso da tragédia, do meu sofrimento, buscar então esse triunfo pessoal.
Eu conversei com Jamie Baduco Gonçalves. Jamie, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigada, eu. Um prazer.
Ela é psicóloga clínica. Ela falou um pouco sobre a existência. E o que eu adorei? Adorei. Achei fantástico, né? Uma coisa é autossuficiência, outra coisa é egoísmo. Uma coisa é nos conhecermos, a outra coisa é achar que a gente não precisa de ninguém. É diferente.